Você que pertence ao agronegócio ou está interessado nele, precisa conhecer a Terra Desenvolvimento. A Terra oferece métodos exclusivos para a gestão agropecuária, impulsionando resultados e lucros. Com tecnologia inovadora, a equipe da Terra proporciona acesso em tempo real aos números de sua fazenda, permitindo estratégias eficientes. E não pense que a Terra só dá conselhos e vai embora, não. Ela vai até a fazenda e faz acontecer. A Terra executa junto com você. E se você não é do ramo e está interessado em investir no agro, a Terra ajuda a apontar qual atividade melhor se encaixa no que você quer. Descubra uma nova era na gestão agropecuária com a Terra Desenvolvimento. Transforme sua fazenda num empreendimento eficiente, lucrativo e sustentável. terradesenvolvimento.com.br. Há 25 anos, colocando a inteligência a serviço do agro. Quando Fernando Collor de Mello abriu o mercado no início dos anos 90, o que se viu foi uma revolução na indústria, em termos de qualidade e produtividade. Dentro de uma dessas indústrias, eu mergulhei de cabeça nos processos de manufatura enxuta e qualidade total. Quando decidi empreender como criador de conteúdo, eu trouxe comigo muito do que eu aprendi na indústria. Percebi que não dá para falar em produtividade se o seu olhar não estiver treinado para uma busca sistemática, organizada e contínua por oportunidades de ser mais produtivo. Produtividade tem de ser visão de mundo. E essa é a maior dificuldade que eu encontro no mercado. Pessoas preocupadas em mergulhar nas ações táticas, em copiar fórmulas prontas, em seguir processos escritos e detalhados, mas pouca gente preocupada em mudar o olhar, que vem antes de aprender a usar as ferramentas. E o olhar faz toda a diferença. Foi para conversar sobre isso que o Rafael Soares me convidou para participar do seu Rafa Supercast. É essa conversa que você ouvirá aqui hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
Olá, Luciano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o André, falando de Belo Horizonte. Cara, esse episódio da Cecília Meirelles foi muito, muito bom. Na verdade, Cecília Meirelles, Melchior, Fagner, entre outros aí, né? Assim, produção incrível mesmo. Às vezes eu fico impressionado como você consegue sempre superar expectativas, né? Como você disse no início, mais um podcast de poesia. E na verdade, assim, é muito mais, é sempre surpreendente. Sou seu ouvinte há alguns anos já sou assinante também há alguns anos. Comecei a escutar o Café Brasil por causa de uma pessoa, né? De uma pessoa que já participou do Leadercast, que hoje eu trabalho na empresa dela, né? Do Marcelo Schuster. E, cara, assim, eu não me arrependo em nada de ser assinante. Acho que, deixo meu relato aqui, para que outras pessoas se tornem assinantes também. Assim, claro, cada um tem sua condição, né? Tem que ver sua viabilidade, mas é muito barato pelo tanto de conteúdo que realmente a gente recebe, que a gente tem disponível, né, na plataforma. E realmente aqui é um investimento, não é um custo, né? Um investimento que você faz em repertório. Eu sou um adulto ainda jovem, tenho 34 anos, venho de uma cidade muito, muito pequena do interior de Minas. Moro aqui em Belo Horizonte há 11 anos e percebo que não sei nada, né? Assim, sem falsa modéstia, realmente a gente não sabe nada. Porque, né, pelas várias falhas que o nosso sistema no Brasil traz pra gente, e aqui é um mar de conhecimento onde a gente pode explorar muito. queria deixar meu relato só porque já quis deixar outras vezes e não parei para fazer isso, né? Ou ficava um pouco envergonhado de deixar o relato. Mas sem dúvida nenhuma, hoje foi mais um exemplo claro do potencial que tem o Café Brasil. Claro, todos os outros episódios foram muito bons. Mas esse, como alguns outros aí que a gente pode falar, né, os clássicos do Café Brasil, me surpreenderam muito. Fiquei realmente bastante feliz de ter escutado isso aqui. Valeu, um abraço. Longa vida ao cafezinho.
Grande André, muito obrigado pela mensagem, meu caro. Olha, às vezes esses temas mais, digamos assim, românticos me capturam e eu simplesmente tenho de fazer um episódio como esse da Cecília Meirelles. Não mundano. E aí é uma festa para mim e para quem ouve. Olha, muito obrigado por estar conosco como um assinante, meu caro. Você entendeu direitinho a proposta. É só assim, com os ouvintes que gostam da gente se transformando em assinantes, que vamos conseguir produzir mais conteúdos tão legais. O comentário do ouvinte agora é patrocinado pela Livraria Café Brasil. E o André ganhou um livro. Deixa eu ver aqui. Claro, cara. Crônicas para Jovens, da Cecília Meirelles, que reúne 24 crônicas agrupadas em 6 temas. A natureza, reflexões sobre a vida, o espaço urbano, reminiscências de lugares, de pessoas, de acontecimentos, pequenos detalhes do dia a dia, entre outros, são observados e tecidos com a sensibilidade poética de Cecília Meirelles. Divirta-se, André. Mais um livro delicioso que você encontra na livrariacafebrasil.com.br. André, entre em contato conosco pelo WhatsApp 11 964294746 para combinarmos a remessa do livro e muito obrigado. Então, o André ficou sensibilizado com um programa diferente, esse de poesia da Cecília Meirelles. Eu queria poder fazer muito mais programas assim, se eu tivesse tempo, se eu tivesse energia, se eu tivesse grana para me dedicar àquilo que eu mais amo fazer, que é produzir episódios do Café Brasil que sejam daqueles clássicos, né, cara? Mas infelizmente eu não tenho tempo para isso, cara. Eu tenho que me dedicar a uma porrada de outras coisas aqui, senão eu não pago as contas, né? A única forma de eu ter o tempo necessário para me dedicar à produção dos episódios que você acha fantásticos é se todo mundo que gostar da gente se transformar num assinante do Café Brasil. Olha, a quantidade de gente que nos ouve e que virou assinante é ínfima. É muito pouca. Eu sempre fiz aqui um levantamento, assim, que é meio no chute, né? Mas eu calculo que alguma coisa em torno de 0,8% da audiência do Café Brasil, que consome gratuitamente o que a gente coloca no ar aqui há 18 anos, foi se transformar em assinante. 0,8%, cara. Se a gente conseguisse dobrar isso aí para 1,6%, estaria resolvido todos os nossos problemas. Isso significa que com 1,6% de assinantes, 98,4% continuam recebendo tudo gratuito, cara. É ínfimo. Se mexe aí, bicho. Vai lá. Dá uma parada. Acesse canalcafebrasil.com.br. Torne-se um assinante. Vem para cá. A gente espera. O Rafael Soares é um empreendedor desde quando essa palavra não existia. Ele é o dono da Santa Carga, que já patrocinou a gente aqui por um bom tempo, né? O Rafael tem uma história sensacional de um batalhador que, de vendedor de sanduíches na praia, se torna dono de uma franquia de mídia que cresce a taxas absurdas. É um estudioso, um cara fascinado pelas dicas de produtividade, de produção de conteúdo. Ele mostra que ser um inconformado é o primeiro passo para quem quer fazer acontecer. Eu tive o prazer de tê-lo como um dos convidados para o Leadercast. E tempos depois, ele me convidou para o seu podcast recém-criado, o Rafa Supercast. Eu vou colocar o link para o episódio no roteiro deste programa em portalcafebrasil.com.br. Aqui vai o nosso papo na íntegra.
Sejam muito bem-vindos a mais um Rafa Super Podcast. Olha, hoje eu tô com um convidado, cara, mais que especial. Um mentor para mim, um exemplo de produção de conteúdo, um cara que eu tenho um carinho muito grande. Quero que vocês recebam com muito carinho Luciano Pires.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
Ah, Luciano.
Esse não é o Café Brasil, mas eu sou o Luciano Pires.
Quem, com certeza, ao ouvir essa voz, vocês vão ter boas lembranças de grandes momentos. Luciano, seja muito bem-vindo. Obrigado. Posso apresentar aqui?
À vontade. Você vai ler currículo, né?
Vou ler um currículo aqui.
Fiquei envergonhado.
Vamos lá, Luciano Pires, 26 anos, foi por 26 anos executivo de uma grande empresa multinacional, conhecendo intimamente o ambiente corporativo, veio da vivência corporativa. Em 2008, ele fez a transição de carreira. Desde 2008, você é um empreendedor digital. Cara, 2008, empreendedor digital. Essas coisas parece que não ornam na mesma frase. 2008.
Em termos de internet, isso aí é pré-história, né?
Palestrante profissional há mais de 30 anos, escreveu e publicou 10 livros, é criador de conteúdo e apresentador de alguns dos mais importantes podcasts brasileiros, sem dúvida. Café Brasil, Lidercast, Cafezinho, Café com Leite, Café com Leite para as crianças, um legado, a gente vai falar um pouco de Café com Leite também. Seu trabalho foca em liderança com ênfase na responsabilidade individual por provocar mudanças. Luciano, cara, seja muito bem-vindo, estou muito feliz de você estar aqui.
Cara, é um prazer imenso estar aqui com você, assistindo. Quantos episódios do Rafa?
Agora é o quarto.
Eita! Quarto, que delícia, é o comecinho, que bom.
Quarto episódio, você lembra do seu quarto episódio, cara?
Eu tô tentando lembrar, cara. Como eu odeio meus primeiros 200 episódios, entendeu? Eu tenho vergonha deles.
Sério?
Eu sei como é, seu começo é legal.
É bem bacana.
Aproveita bastante.
Antes de começar o papo, eu preciso falar do nosso patrocinador. O patrocinador é a Santa Carga, a maior micro franquia de totem carregador do Brasil e do mundo. Mais de 639 unidades. Então, se você quer empreender, você está procurando mudar de carreira, está procurando começar um novo negócio, ter seu primeiro negócio, invista com a franquia Santa Carga, uma franquia premiada. Entra lá, santacarga.vip ou franquia.santacarga.com.br. O QR Code está aqui na tela. E aqui temos um presente do nosso patrocinador para você. Uou, um copo térmico da Santa Carga para você tomar sua cervejinha, sua coisa, deixar gelado. Tá bom? Um presente do nosso patrocinador. O QR Code está aqui. É só entrar em contato.
Stanley, hein?
É um copo especial da Santa Carga. Já muito bem-vindo, Luciano. Quero conversar contigo um pouco da transição de carreira, mas eu quero falar muito sobre a sua produção de conteúdo em massa, cara. Sabe assim, eu vejo o Luciano como uma indústria de produção de conteúdo, porque a gente estava conversando aqui antes de começar o episódio sobre quantos episódios de podcast você já produziu. Você tem esse número fechado?
Na ponta da língua eu não tenho, mas é só somar. Vamos lá. 907 Café Brasil.
Café Brasil.
608 Cafezinho. Alguém faz a conta aí? vai dar quase 2 mil.
Vamos falar por tempo. Quanto tempo produzindo conteúdo?
18 anos.
18
anos. O primeiro Café Brasil como podcast, ele foi ao ar em setembro de 2006. Ele já tinha nascido em março... Abril ou maio de 2005, como um programa de rádio, né?
Uhum.
Então ele ficou 70 e poucos episódios no rádio, e aí ele migrou para podcast. E desde setembro de 2006, ele é podcast. 2006,
nossa, cara. Era... Quando que despertou, assim, o Luciano era executivo de uma grande multinacional.
Sim.
Tinha uma carreira estável.
26 anos.
26 anos.
Eu entrei na empresa com 26... Saí com 52, fiquei lá acho que 8 anos na função de diretor, sempre na área de marketing, né?
Uhum.
Mas o meu negócio veio de antes, cara. Eu já estava noutra antes de virar executivo, né? Que eu comecei como cartunista. Meu negócio era fazer cartoon, era desenhar e tal. Essa parte de escrever e tudo eu já tinha comigo. E foi uma pausa, cara. A pausa aconteceu para eu construir minha carreira, que o destino leva a gente para lugares que você não imagina, né?
Uhum.
Então, aquele exemplo que eu falo no curso lá, eu falo, cara... Eu sei que eu vou para a África, agora eu não sei em que cidade eu vou chegar, entendeu?
Uhum.
Então comigo foi assim, olha, eu sei que eu vou trabalhar com comunicação, mas não sei direito onde. Então eu achava que eu ia ser um cartunista, escritor e tudo mais. No meio do caminho, eu arrumei emprego numa empresa para ficar 2, 3 anos, fiquei 26. E aí fiz uma carreira gigante lá como executivo mesmo, marketing, fui fazer curso no exterior e tudo mais, e virei marqueteiro mesmo, de terno e gravata, viajando o mundo, falando inglês, e... criando uma estrutura muito legal. Foi ali que eu comprei casa, criei filho. Foi tudo que eu fiz foi ali dentro. E aos 52 anos, a empresa tinha tido um problema lá fora, deu um chapter 11, aquelas coisas.
Uhum.
Ela começou a reduzir a estrutura. Aí eu fiquei naquela função. Falei, bom, agora ou eu caio fora e vou arrumar um emprego noutra empresa para começar tudo de novo, ou aproveito o embalo, cara, e vou cuidar da minha vida. Né? Eu resolvi cuidar da minha vida e mergulhei. Então, saí do mundo da aquele que eu chamava comédia corporativa, né? Tirei minha gravata e virei um empreendedor digital, cara. Montei uma editora, que eu sabia que eu teria uma editora.
Certo.
Não sei de quê.
Você já tinha escrito algum livro, não?
E quando eu saí da empresa, eu já tinha.
Já tinha.
Eu fiz a viagem para o Everest em 2001.
Sim.
Fiz o meu primeiro livro comercial, mas já tinha feito dois antes. Já tinha dois ou dois. Já tinha escrito dois pela empresa, aquelas ações culturais e tudo mais, já tinha organizado dois livros e escrito dois. O primeiro comercial foi em 2001, 2002. Aí em 2004 eu soltei mais um, que foi o Brasileiros Pocotó, que foi o que estourou. E quando eu saí da empresa, eu já estava com três na lista, né?
Com três
livros. Não, cinco na verdade, já tinha cinco.
Cinco livros.
E aí saí da empresa em 2008, montei o meu negócio, que ia ser uma editora, onde a coisa menos importante era qual é o objeto da editora. Então não era uma editora para fazer livro, mas também era para fazer livro. E eu não sabia, cara, eu não tinha sacado, eu fui sacar muito tempo depois, que o que eu tinha montado era uma editora de conteúdo. E o que vai ser, como vai chegar na tua mão, não importa, não interessa. Se vai ser um livro, se vai ser um podcast, se vai ser post, não interessa, cara. De alguma forma ele vai chegar lá. O problema todo é essa produção. E eu tinha montado uma produtora de conteúdo.
É, isso em 2006.
2008, quando eu saí da empresa. 2008,
né? Assim, é difícil de imaginar uma empresa focada em produção de conteúdo para a internet diretamente.
Mas sabe qual foi a vantagem? É que naquela época meu negócio era palestras. Então eu nasço fazendo palestra.
Sim.
E aí eu já ganhava dinheiro com um produto conhecido no mercado que é palestra, né?
Que veio dos seus livros.
A partir dos livros, o livro nunca dá dinheiro. O livro é só. Livro dá barulho, mas não dá dinheiro, né? Mas a palestra dá dinheiro. Então eu já inauguro a coisa como um palestrante. Passo a fazer palestra para todo lado aí, né? E a internet era suporte. Ela nasceu como suporte. O podcast nasceu como suporte. Ele só surgiu porque eu queria ter um canal que levasse minhas ideias para o mundo e as pessoas me contratassem para palestrar. Essa foi a ideia, né?
O business era sempre, o produto final sempre seria palestra.
Seria palestra e o resto era tudo. Então a internet era um suporte. Hoje de manhã eu entrevistei o nosso amigo Sérgio lá.
Nós temos também em comum.
E ele estava contando para mim que ele começou a me acompanhar em 1990 em Polinha. Ele morava lá no Rio Grande do Sul e um amigo dele passou para ele o meu contato, porque eu, no comecinho da internet, quando começou o e-mail, cara, começou a história de e-mail, etc. Assim, eu comecei a disparar um e-mail semanal para a minha lista de contatos. Então eu tinha 200 nomes e eu disparava 200 e-mails. Não era um disparo em massa, eram 200 e-mails.
Você botava lá com cópia.
Com cópia para 200 caras, toda semana com um texto. Um texto sobre X, né? E ali começou tudo, cara. Então esse produtor de texto, essa coisa do texto semanal, dali evoluiu para o podcast semanal, né, que tinha como função trazer gente para conhecer meu nome. Só que o podcast cresceu. Ele virou um business em si, né? Então ele que era só um suporte para mim, então eu nasci encarando a internet e quando apareceram as redes sociais foi igual, como um suporte. Ela só me dá suporte. Então eu uso para o meu marketing. Eu nunca, e acho que eu jamais vou fazer isso, vou basear meu negócio na internet. Nunca. Você nunca vai me ver lá, eu sou o cara que ganha o dinheiro do YouTube. Não.
Entendi.
Não, porque eu não acredito nisso.
Você não é o cara do carrinho que fecha 23,59,
né? Não, eu não sou. Eu não acredito nisso. Um dia o cara vai apertar um botão e meu negócio acaba. Eu não consigo imaginar isso, sabe? Construir minha casa no terreno do vizinho.
Sei.
Não dá, né? Então, desde o começo eu tive essa ideia. Então, eu vou montar o meu negócio, o meu portal, a minha estrutura, o meu podcast, tudo meu. E o resto eu uso para divulgar. Então, tem o Facebook? Tenho, tá lá. O que, que eu faço? Eu divulgo o meu trabalho. Agora, ele não é a razão do meu trabalho, né? Então, essa história toda de influência digital, a turma trabalhando por Instagram. Eu não trabalho pro Instagram, cara. Ele trabalha para mim.
É diferente.
Né? E as propostas que eu recebi para me transformar numa bala, todas exigem que eu trabalhe pro Instagram. Falei, não vou fazer isso. Então, não vou, porque eu sou velho, cara. Entendeu? E não vou fazer. Então, eu vou continuar usando como uma estrutura, mas sempre foi assim. Então, quando você fala, pô, você começou produzindo conteúdo pra internet? Não, comecei produzindo conteúdo.
Conteúdo.
Aí, quando a internet apareceu e desbravou aquele canal de distribuição maravilhoso, aí eu usei tudo que eu podia, né? Então, cara, eu tenho. Fazia videocast em 2000 e abobrinha. Se você digitar aí, se você entrar no YouTube hoje e digitar Guerrilheiro Formiga, vai aparecer um MesaCast de 2011, 2011, 2012, uma coisa assim, que eu comecei a gravar lá, comecei a fazer lá. Falei, deixa eu ver o que acontece. Fiz o primeiro, evidentemente que não era esse formato, mas era eu e o outro conversando com a câmera filmando e botei no YouTube. Numa época em que era proibido fazer vídeo grande no YouTube, porque ninguém queria vídeo grande no YouTube, né? Tanto que eu fiz dois ou três, fiz uma análise de custo-benefício, não existe isso, não vai funcionar.
Não, e parei de fazer. Fecha, né?
Então eu tava experimentando, tudo experiências, né? Mas foi assim, cara. E aí funcionou. Mas a base, o que segurou o tempo todo foi palestra, né?
Foi palestra.
A palestra que remunerou.
Você lembra da primeira vez que você subiu no palco? E que você falou assim, cara, que eu amo dar palestra, eu gosto de falar com o público.
10 anos de idade.
10 anos de idade.
8 a 10 anos de idade. Era uma festa de Dia dos Pais. Alguém me deu um texto e eu subi e eu li o texto do Dia dos Pais. E eu me lembro, eu tinha 8 anos, eu tô com 67. 60 anos atrás eu subi no palco e li um texto que terminava dizendo assim: porque ele é o meu papai, o melhor papai do mundo. E meu pai estava assistindo, e meu pai veio, me deu um abraço e tudo mais. É. Ali foi a primeira experiência que eu tive de estar num palco com o pessoal olhando, né? O que não queria dizer que eu, a partir dali eu falei, serei isso. Não, vai tocar minha vida, né? E eu descobri a fascinação mesmo, foi assistindo palestra, cara. 1980, alguma coisa, 6 ou 7, assistindo uma palestra do professor Marins, né? Eu tava vendo aquela, que isso, cara, o cara caminhando no meio das pessoas, fazendo a turma rir, falei, pô, que coisa legal, né? Isso pode ser interessante, mas também não achei que ia ser. Aconteceu por acaso, cara, a minha função que eu fazia na empresa começou a exigir que eu fosse falar com as pessoas. Eu comecei a falar pra turma, falar no meu mercado, falar pra turma toda, até que um dia eu fui chamado pra um evento no mercado de autopeças. Falei, pô, vou fazer direitinho aí, montei uma apresentação num PowerPoint rudimentar daquela época, e foi um tremendo sucesso, né? Eu falei, pô,
isso é
pode
legal.
Ser que esse negócio dê certo, pode ser que dê certo, quem sabe um dia eu vou pensar a respeito, né? Quando eu lancei meu livro, aí eu usei a palestra para promover o livro, né?
Era isso que eu ia te perguntar, a sua primeira palestra comercial, ela foi do meu Everest.
Cara, eu não vou lembrar a primeira comercial, não vou lembrar. Comercial eu não sei mais, eu não sei dizer qual foi, não. Provavelmente deve ter sido Brasileiros Pocotó, alguma coisa assim. Não foi, a do Everest nasceu mais tarde. A do Pocotó nasceu antes, porque a Pocotó nasceu para vender o livro.
Sim,
né?
E foi um estouro.
Não, e ela fez um barulho gigantesco.
Foi, né? foi no programa de televisão.
Cara, foi uma loucura aquilo, era 2004, e ela batia na pobreza cultural brasileira, dizendo o seguinte, que ó, essa porcariada que vocês estão vendo na televisão, esse entretenimento de baixaria, o Gugu Liberato, a música da garrafinha, a boquinha da garrafa. Falei, cara, esse negócio todo tá tomando conta de tal forma. Posso falar um palavrão?
Pode, cara.
Que vai dar merda. Vai dar merda.
Vai foder,
vai dar merda. Vai dar merda. Isso aqui vai dar, porque essa molecada tá sendo exposta a um tipo de cultura que, cara, eles vão atropelar o que tem. E quando tiverem maiores, não vão conseguir saber a diferença entre Beatles e Carla Perez, entendeu? Isso vai dar merda. Esse era o conceito do livro. E eu dizia no livro o seguinte, falei, cara, não adianta atacar o MC Serginho e a Lacraia, porque eles estão fazendo o papel deles, cara. Eles estão fazendo o papel deles, tá certíssimo. O problema é o seguinte, que tem alguém escolhendo que só vai ter Serginho e Lacraia. Tem alguém escolhendo que na tua frente, na televisão, só vai ter um determinado tipo de coisa. E tá deixando de fora tudo aquilo que é importante, que interessa. Então, eu dizia na época lá, se você quiser ver um bate-papo legal na televisão, você tem que ligar às 11h30 da noite no Jô, que era o que tinha. Se você não tiver às 11h30, se você for um trabalhador que tem que acordar às 5 horas da manhã, você vai ter que ficar até 1h da manhã, você não vai ver. O resto da grade está preenchida com porcaria, com entretenimento de baixaria, né? E eu falava, isso vai dar merda. Esse era o alerta. E a palestra era exatamente isso. Era uma palestra que falava, vai dar merda. E ela caiu como um rojão, porque ninguém falava disso. E quando eu comecei a falar, só que eu não fui o primeiro, tá? Antes de mim já vinha mais gente fazendo assim, né?
Alertando, né? Dando sinais de alertas.
Viu alertas ali, né? E a palestra fez um baita no barulho. Aí quando eu comecei a fazer, ela começou a chamar atenção, né? E aí deu um up ali. Mas eu tava na empresa. Então eu não podia me promover como palestrante ou qualquer coisa que fosse, porque eu era diretor da empresa, então eu tinha que gravar trabalho.
Você era executivo.
Eu tinha executivo. Eu não podia sair para ir fazer palestra contratada. Então eu nunca me promovi. Eu só fui me promover como palestrante depois de 2008, no dia que eu saí da empresa. Mas até eu sair, eu já estava fazendo palestra 60 por ano, cara.
60 palestras por
ano. E assim, no meu segmento, autopeça, montadora, todo mundo me chamava, entendeu? E aí, quando eu saí de lá, eu abri para o mundo, né? Passei a fazer palestra para todo mundo.
Que legal. A sua principal palestra nessa época era Brasileiro de Pacotó.
Foi a que deu a pegada. Depois o Everest pegou fogo.
Eu me lembro dessa história que foi muito boa, cara. Assim, vou só resumir rapidamente. Você comentou que você estava assistindo um domingo legal, né? Um programa desse de domingo, alguma coisa do MC Serginho.
Não, eu fui trabalhar, estava trabalhando num domingo e liguei a televisão e por acaso estava no SBT.
Você ligou por acaso?
Foi por acaso. Eu liguei a televisão, tipo assim, deixa ela ligada fazer barulho, que eu estou trabalhando no computador. Liguei a televisão do lado, a TV pequenininha, e começou a passar o Gugu. No momento em que ele chama no palco, gente, vai ter uma atração muito nova, não sei o que, esse vídeo existe, tá na internet, você pode ver. Com vocês, MC Serginho e Lacraia. Entram os dois e junto com eles entra Tiririca, entra todo mundo no palco cantando a tal da Igué Pocotó. E eu olhei aquilo e falei, meu, cara, que horror, né? Desliguei a televisão, continuei trabalhando, saí, fazer o que eu tinha que fazer. E voltei para casa no final da tarde ou começo da noite. Quando eu voltei e liguei a televisão, continuava no SBT, continuava o programa do Gugu, e o Gugu entrou em cena e falou, gente, nós tivemos um pico de audiência essa tarde, que foi uma coisa inacreditável. Para celebrar, eu vou repetir o que passou a tarde. E ele pega e solta o VT. E pela segunda vez eu falo, cara, não é possível, duas vezes seguidas? Que isso, cara, só tem essa baixaria. Aí eu sentei e saiu um texto assim, chamado Eguinha Pocotó. E nesse texto eu falava isso, falava, pô, cara, eu sou pai, cara, eu tô preocupado, meus filhos estão sendo expostos, é só isso que tem, cara, não tem outra coisa mais legal, será que é isso? Nós estamos reduzidos a isso, né? E esse texto eu publiquei naquele meu e-mail,
soltou o e-mail para a turma.
E esse texto foi parar na rádio, tinha um programa de rádio que eu já contribuía com ele, aqui em São Paulo, que era na Nova Brasil FM, programa do Irineu Toledo.
Irineu, grande Irineu.
Eu peguei na segunda-feira e ele leu o texto. Não ele, mas o sócio dele que lia o texto. Leu o texto na rádio. Ah, cara, foi uma loucura. Explodiu a caixa postal da rádio. Aquele, eu tinha, sei lá, 200 caras na minha lista. Foi para 2.500, quantidade de gente me escrevendo. Todo mundo, cara, é isso. Então havia uma demanda gigantesca. Sim. Quando apareceu a demanda, eu falei, cara, eu vou pegar os textos, vou fazer o livro. Aliás, o nome do livro é uma delícia, né? Porque é Brasileiros Pocotó, e que aconteceu porque o SBT me respondeu. O texto fez tanto barulho que eu recebi um e-mail do SBT, de alguém que eu não vou me lembrar agora, dizendo que, cara, que não é bem assim, que o que seria do amarelo se não fosse, se todo mundo gostasse de azul, que o que eu tenho que entender é que aquilo não é sexual, aquilo é uma celebração, e pá, pá, pá. Aí eu respondi, escrevi um outro texto, e dizendo o seguinte, blá, 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 e falou, bom, nós temos é que nos conformar em sermos brasileiros Pocotó. Quando eu terminei o texto que eu escrevi aquilo, eu falei, cara, isso é muito forte.
Bicho. Isso é muito bom.
Botei, né, como cara, título do texto, e aí criei a palestra, criei um livro, aí o barulho aumentou. Aí foi uma loucura.
Que massa, cara, de uma insatisfação que você estava passando nesse momento, uma revolta, né?
É, era alguma coisa que estava contida, né? Porque não tinha ninguém falando a respeito, não tinha nem onde falar. Não tinha. Que canal que eu ia usar naquela época? Em 2008?
Não tinha da massa.
2004, desculpe.
Não, da massa só tinha TV.
Nem tinha nascido o Facebook. Não tinha nada.
Não tinha internet, tinha nada.
Então, não havia canal para isso. Né? Hoje em dia você tem canal para falar à vontade, né? Sim. E quando eu comecei a falar, o rádio me deu espaço, eu comecei a falar na rádio, o pessoal começou a ouvir, aí o livro, aí a coisa começou a crescer. Mas também não virou um boom, né? Fui parar na televisão, fui para a Hebe, fui para
outros lugares, né?
Mas não houve um boom, até porque veículo no qual eu batia não ia me botar.
Não ia te colocar lá no auge, com certeza não. Como é que foi o Luciano ouvir a primeira vez as suas ideias na rádio, cara?
Então, na rádio foi interessante porque eu comecei na rádio com o então sócio do Irineu lendo meus textos. O Irineu bateu o olho e falou, cara, esses textos são muito bons, né? E eu comecei a mandar e ele começou a ler. Então ele lia o meu texto na voz dele. E eu ouvi aquilo e falei, pô, interessante, legal, né? E aí eu comecei a fazer o podcast. Fui fazer o podcast.
Já era Café Brasil?
Desculpe, podcast não. Aí eu fui fazer o meu programa Café Brasil.
Sim.
Na Rádio Mundial. Tá lá até hoje. 20 anos já. 2025 vai fazer 20 anos. E aí, para fazer o programa, eu precisava ler, etc. Então, comecei a ler o texto. Aí, um belo dia, eu mandei, acho que uma leitura minha pro Irineu. Irineu, pô, manda aí o teu texto gravado, que aí com a tua voz, vamos botar, em vez de botar a voz do meu sócio, vai a tua voz. E aí começaram aí, mas eu nunca gostei, nunca curti.
Nunca gostou de se ouvir?
Não curti de ouvir. Acho que isso é natural, né? Ninguém gosta da voz que tem, né?
É meio estranho, às vezes eu fico olhando assim os vídeos gravados, que a gente é muito crítico de nós mesmos, né, cara?
E tem uma tese que diz que a voz que você ouve de você não é a mesma que a pessoa ouve.
Né? Exatamente, não é a voz verdadeira.
Você
está
ouvindo uma coisa e eu estou ouvindo outra. Então que a minha voz que eu ouço é diferente daquela que você ouve. Então você está ouvindo uma voz com muito mais impacto, uma presença do que eu estou ouvindo aqui. Para mim é a voz de um merdinha. Aí eu ouvia na rádio e falava, cara, que coisa feia, coisa horrível. Deixa eu melhorar isso. Mas foi interessante, porque aí começa a vir o retorno, né? Não tanto o retorno da rádio.
Certo.
É, mas aí quando começou o podcast, aí bicho, pegou, porque aí era internet. E a internet, o retorno é impressionante. Pra você ter uma ideia, cara, eu tô na rádio há 20 anos.
Certo.
Se eu recebi nesses 20 anos 10 e-mails de ouvinte de rádio, foi muito. 10 em 20 anos.
Em 20 anos.
Cara, podcast, bicho. Eu recebi 1,5 milhão. Porque é o canal, a internet é o lugar onde as pessoas têm voz.
Como é que era assim o lançamento? O primeiro podcast ele foi ao ar em 2008.
O primeiro episódio de podcast.
De podcast foi em 2000, do Luciano.
2006.
2006 foi o primeiro
episódio.
Você subiu na internet.
Então, o que aconteceu lá? Essa história é bem.
Cara, legal. Não tinha nem mato.
Não, essa história
tu plantou o mato, velho.
O podcast, podcast nasceu em 2004. Foi inventado em 2004 o podcast.
Uhum.
No Brasil foi 2005.
Surgiu o termo podcast em 2004.
Né? 2005 surgiu no Brasil. Mas eu não sabia disso. Eu estava fazendo um programa de rádio. Então, na minha cabeça, e aí já explica meio que a história do produtor de conteúdo serial.
Ah,
né?
Sim.
Eu já tinha na minha cabeça uma preocupação que era a seguinte: falar, cara, me dá um puta de um trabalho fazer um programa. Cara, eu vou lá, escrevo o texto, um outro programa, eu vou lá. Chego na rádio, abro o microfone, faço o programa de meia hora, 25 minutos. Terminou o programa, eu vou embora para casa, foi ao ar e acabou. Tudo aquilo se perdeu, não tem mais. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, já era.
Já era.
Falei, cara, não é possível que isso não existe. É, isso tem que ter uma forma dessa
coisa. Não tem coisa. Como perpetuar,
não,
né,
não tinha caso, como fazer, não tinha, porque não existia nada, né? Aí eu tinha um cara que trabalhava comigo na empresa, era um nerd.
Uhum.
Eu comentei com ele, e esse cara criou um treco chamado Rádio Café Brasil. Ele inventou um playerzinho. Subia, você punha uma URL qualquer, ele abria um playerzinho, você clicava e ouvia os episódios do podcast.
Provavelmente no Internet Explorer, naquela época, alguma coisa assim.
Nem sei o que era, cara. 2004. Não, 2006, né? E aí o cara ouvia. Eu falava, pô, que legal. Aliás, 2006 nada, isso é antes. Isso foi antes do podcast surgir.
Uhum.
Aí eu falava, pô, os caras estão ouvindo, então legal, eu pego o episódio, subo. Quem quiser ouvir, pode ir lá no pé, abrir o playerzinho, que era super rudimentar, não tinha download, né? E um dia o cara me escreve, pô, cara, sou seu fã, adoro, eu tenho todos os seus programas. Como assim tem? Aí eu tenho, como tem, cara? Como tem? Fala, tenho, porque quando eu dou o play, ele baixa para um temp, eu salvo do temp e eu fico com os programas. Eu falei, cara, esse cara tá salvando, então é possível. Então dá para o cara baixar e ter para ele, com a biblioteca dele. Ele falou, pô, aí fui cutucar, e aí é que eu descobri que tinha um treco chamado podcast. Isso em 2006. E quando eu fui fuçar, eu descobri que um cara, que é um visionário, Walter Longo, né, que é brasileiro, já tinha montado uma empresa em Alphaville chamada PodBR.
Cara,
em 2006, ele montou uma empresa em Alphaville, onde eu morava, para produção e veiculação de podcasts. Que era um negócio que ninguém sabia o que era, o cara já montou uma empresa. Então eu tava lá e eu fui dando os caras. Como é que é isso aí? Ela, pô, é que a gente põe no ar. Como é que é iTunes? Que coisa louca, né?
Cara, aí muito visionário.
Aí eu fechei com o cara na época. Eu pagava R$350 por episódio. Chegava com o episódio num CD, entregava pra ele. E ele fazia o resto. Ele que abriu minha conta no iTunes, ele que subia tudo. Ele que criou aquilo tudo e a empresa veiculava o meu... E aí eu só mandava o CD pra ele, deixava o CD lá. E ele começou a botar no ar aquilo, né? Uhum. E eu me lembro quando eu assinei com ele, eu falei, cara, bom, se um dia eu tiver 3 mil downloads, eu vou estar feliz, né? E pelo sistema de medição na época, o primeiro ano deu 450 mil downloads.
Foi uma loucura.
Quase meio milhão de downloads.
Uma pauleira,
e já era Café Brasil.
Já era, sempre foi na Café Brasil, já era na rádio Café Brasil, né? E aí foi que eu notei que, cara, tinha um. Aí a coisa começou a crescer. Começou a aparecer a cena do podcast no Brasil, né? Começou a acontecer. Mas eu sempre tratei como, bicho, eu tô preocupado em criar o conteúdo. Como vai ao ar? Podcast, essa baboseira toda, deixa pra lá. E a moçada toda, ah, porque tem que ter um microfone X, perdeu, cara, nada. Eu vou gravar, eu gravava no estúdio, né?
Vou abrir aqui o microfone e vou falar mais ideias.
Em produzir o conteúdo. E aí foi crescendo, crescendo, crescendo. Aí, de repente, o podcast virou um negócio. Quando eu percebi, ele estava maior que o programa de rádio. Ele estava dando um retorno que era gigantesco. E ele virou um business. E um belo dia apareceu o primeiro anunciante.
Aí, a primeira vez que entrou grana ali.
E aí começou a entrar grana, cara. E aí aquilo eu falei, pô, isso aqui pode virar um negócio. Pode vir a ser um negócio se ele se tornar conhecido. E aí começou um trabalho todo de catequese, né?
E você sozinho nisso?
Ah, eu tava. A minha empresa era eu, né?
Só você.
Isso é eu. Depois eu peguei o Lalá para ser o meu editor e tudo mais, né? Mas fazendo esse trabalho todo era eu sozinho ali. Então todo o meu foco era em desenhar processos para que eles fossem tocados por mim. Entendeu? Então, eu falei, não me interessava um processo que exigisse 10, 15, 20 pessoas. Eu não queria isso. Eu falei, eu quero um processo que eu consiga fazer com que ele seja enxuto o suficiente para ser gerado por mim. Então, por que eu não edito o podcast? Porque a hora que eu fiz a avaliação, eu falei, cara, eu vou perder tanto tempo editando que não vale a pena. Então, aqui cabe o editor. Vem lá, você vai ser o meu editor. Se não fosse isso, cara, eu seria o editor do programa. Eu estaria editando o programa. É que você não tomasse tanto tempo, né?
Sim.
E aí, essa visão toda vem do meu tempo de autopeças. Cara, era lá. O negócio da autopeça era, cara, produção,
processo,
volume,
processo,
linha processo. De processo, entendeu? Controle de processo vinha de lá.
Métodos ali.
Embora eu fosse marketing, eu estava vivendo aquilo muito de perto. Quando eu vim para o meu negócio, eu falei, tem que ser igual. Entendeu? Então, sempre brinco com a pessoa, com o pessoal, né? Quando conversando com a Bárbara, uma ideia eu tava falando, não, ideia eu não quero. Se a ideia virar processo, traz que eu faço. Entendeu? Deixa eu olhar o que está acontecendo, vamos, virou o processo e sai da frente. Aí
eu
sai
acho,
que nem.
Eu acho muito legal essa sua pegada agora, você falando principalmente da indústria de processos, como é que é a rotina do Luciano de produção de conteúdo? Porque a gente estava conversando antes o seguinte, cara, você produz conteúdo consistentemente há 18 anos, a gente está falando de 909.
Café Brasil.
Só Café Brasil. A gente tá falando de fora os textos, newsletter,
livro,
Café Brasil Premium. Sim. Treinamento, resumo de livro que não está nem no Brasil.
O MLA, as aulas.
As aulas do MLA, exatamente, que é o nosso grupo lá de Mastermind, que a galera fica mais próxima de você. Como é que é a sua rotina para você? Como é que você conseguiu criar tanta consistência? Assim, para quem está querendo começar a produção de conteúdo, cara, que às vezes é muito difícil você fazer, e pelo menos eu, né, nesse mundo cheio de distração, você fazer um texto por semana. Você escreveu 10 livros, você publicou 2 mil episódios, 18 anos produzindo consistentemente, cara. Como que você consegue fazer
isso? Tem alguns truques. O primeiro truque é o seguinte, você não pode ter que montar a sala para produzir alguma coisa, ela tem que estar pronta, entendeu? Como isso aqui, você chegou aqui, entrou, acendeu a luz, já tinha alguém ali, você sentou aqui e está fazendo o programa. Tá ali. Não é teu, mas você locou o lugar para isso aqui. Né?
Então, economiza energia.
No meu caso, é o que é meu. Cara, a minha sala é feita para isso, você já foi lá,
já
viu. Aquilo é feito para isso. É um lugar tal que a hora que eu sento e boto a cabeça... Sentei ali, liguei o computador, a hora que eu me encaixo ali naquele lugar, naquela ilha que você viu, cara, é hora de produzir. Entendeu? Então não tem por onde, não tem que parar. Deixa eu pensar o que eu vou fazer. Não, cara. Eu sentei ali e vem uma ordem pro meu cérebro, hora de produzir. Então vou fazer o cafezinho, né? O que eu faço? Eu não começo com uma folha branca. É, já tem alguma coisa preparada ali, então já vou abrir a folha do cafezinho, já tem ali o esqueminha que vai ser feito, eu só vou jogar uma ideia ali dentro, né? Então nunca é partindo do zero, eu sempre parto de alguma coisa que já está engatilhada.
O primeiro ponto, você elimina todas as distrações.
É, eu queria
tirar alguma energia, vai tirar energia.
Meu cérebro diz o seguinte, se você está aqui, é porque é hora de produzir. É, e aí, cara, fica facílimo isso aí. Se eu fosse, e eu aprendi isso fazendo os vídeos, tá? Você viu meu estúdio como é que é hoje?
Sim.
Eu montei um estúdio lá que eu chego hoje, eu aperto 3 botões e eu tô gravando um vídeo. É, e não tem erro ali, é tudo armado. Acabei de gravar o LeaderCast agora com um vídeo todo assim, cara. 3 botões tá gravando, né? Antigamente, vou gravar. Tripé, câmera, conecta, regula a iluminação, tá? Uma. Silêncio, pessoal, vou gravar. Grava. Terminou, desconecta, guarda tudo. Cara, isso é um inferno. Não, não pode ser. Então, quando eu entendi isso, eu passei a trabalhar. Então, o meu tempo do cartoon, cara, as canetas estavam todas no lugar especial delas. Não é que eu vou pegar uma caixinha e vou trazer para então abrir a caixinha. Não, está tudo ali. É estender a mão, o mindset está pau, pau, pau. Então, conforme o que eu vou fazer, vou gravar o cafezinho. Cara, eu chego lá, aperto 3 botões, abro tudo que eu vou fazer é mecânico, né? Tá pronto, é só gravar. E aí isso te condiciona, cara.
Uhum. E como é que você faz para não se distrair?
Não tem como.
Assim, cara, porque não é possível. Assim, eu vejo lá aquela ilha lá que nós fomos, você tem lá tudo bem sistematizado, né? Digamos que você tem um sistema de produção de conteúdo.
Sim.
Você criou um sistema de produção de conteúdo.
Sim.
Se você fosse ensinar isso para alguém, você acha que você conseguiria?
Talvez, eu acho que sim, mas aí eu ia exigir algumas coisas ali, né, da pessoa, né? Aquilo que você viu não tem nada, aquela tela gigantesca.
Não,
O que é aquela tela? Aquela tela me facilita a vida muito. Ela é grande porque ela me torna muito mais fácil eu fazer minha produção de conteúdo, né? Por que 6 telas? Porque cada uma tem uma função e elas estão ali em 6 porque elas me facilitam, né? Então, para mim é um inferno, eu vou viajar. Se eu tiver que viajar e produzir no laptop, é um terror, cara. Eu vejo o pessoal produzindo no celular.
Mas
o que é isso, bicho? A turma faz, na boa, no celular. E eu preciso daquela estrutura toda lá, né? Mas, em função dela, cara, você falar pra mim, tem que sair um Café Brasil hoje? Vai sair um Café Brasil hoje, cara. Daquele jeito você conhece. Texto legal, música, ele sai hoje. Porque se eu tiver no meio da manhã, ele vai sair na ilha lá. Ela tá desenhada pra isso. Cara, é igual um corredor de maratona, bicho. É igual um nadador. É a mesma coisa, cara.
Está tudo perfeitamente no seu lugar, encaixado.
Botou o tênis, bateu o ventinho, tô com a camiseta, uniforme, vamos correr. Entendeu? Agora, bota ele para correr de sapato. Ele não vai, entendeu?
Isso tem muito de condicionar, né, mentalmente, condicionar o cérebro a circunstâncias de métodos, de processos, de que vai acontecer isso, você faz isso, vai acontecer isso.
Exatamente. E aí você pode botar o que você quiser. Cara, se eu estiver trabalhando, eu acho que eu estou meditando. Essa semana aqui, pra mim eram 6 horas da tarde, cara. Eu fui olhar, eram 8:30 da noite. Eu nem reparei que tinham passado 2 horas e meia, porque eu tava no flow, entendeu? Ali, colocar. Então, isso tudo ajuda você a mergulhar no flow. Isso é uma coisa. A outra coisa importante é que eu tenho uma linha de produção. Então, nada é por acaso. Não é que eu vou escrever um texto, aí jogo o texto lá, depois vou fazer. Não, pera, o texto, já tô de olho nele. Esse texto que eu tô produzindo, talvez ele seja a abertura do podcast Café Brasil. Quem sabe ele é um capítulo do meu próprio livro. Pô, ele tá tão legal que ele vai virar um trecho da minha nova palestra. Entendeu?
Uhum.
Ou então, ele virou um post na rede social. Então, de um conteúdo, você faz 1 milhão de coisas a partir dele. Desde que na hora que você está produzindo, você já está pensando nisso, né? Que estou escrevendo um cafezinho, mas ele tem potencial para virar tudo isso que lá.
O cafezinho começou tem o quê? Uns 4 anos? 3 anos?
O cafezinho foi em 2017.
Eu lembro que o cafezinho é mais recente. E eu queria pegar esse gancho justamente, cara, que eu vou aproveitar isso aqui para ser uma mentoria. Tá? Aproveita esse espaço para ser uma mentoria, para a gente trocar ideia e aprender muito sobre produção de conteúdo. Como que você define os temas? É com base no que você está vendo que a internet está falando? Como você define os temas do Café Brasil? Cara, são 909 episódios.
Eu sou uma antena parabólica. Né? E se alguma coisa me desperta interesse, eu ponho lá. E não é porque está acontecendo. Né? Eu não estou indo no Google Trend para ver se tem um tema quente. Eu não me interesso por isso. Eu falo, eu nunca me deixei pautar pelo que está acontecendo lá fora. Eu me pauto, entendeu? Então, se está acontecendo alguma coisa importante e eu tiver que falar a respeito, eu não vou falar daquilo. Eu vou falar, talvez, de alguma coisa que está por trás daquilo, entendeu? Isso pode ser que me inspire, mas normalmente não é isso. Por exemplo, o cafezinho que eu vou gravar amanhã, eu montei a partir da aula que eu dei ontem no MLA. Nós tivemos um MLA online. Eu fiz ali uma aula sobre ignorância. Sabe, eu escolho ignorar coisas para não ficar louco, entendeu?
Uhum.
Que é a ignorância como uma escolha para você não ficar louco. E ao fazer aquilo, eu comecei a descobri uma rede de pensamentos, cara, que estão estudando a ignorância. Falei, cara, que sensacional isso aí. Virou um cafezinho de amanhã.
Entendeu? E virou uma aula.
Mas atender, por quê? Havia um tema lá atrás que eu não vou. Preciso falar disso por quê? Porque é importante. Esse nasceu conversando com a Bárbara.
Uhum.
Quer dizer, cara, tô ficando louca, tô vendo essas notícias, o mundo vai acabar e pá, 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 cara, eu não aguento mais, que inveja de caras que eu converso, o cara tá preocupado com a cervejinha, ele não tá nem aí, ele que bom ser ignorante. Pô, esse tema é legal.
Aí você foi pesquisar.
Foi assim, aí deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver como é que é, como tratar esse assunto, né? Esse é um exemplo. Pode ser uma música que eu ouvi, cara.
Sim, então, tem
vai sair o Café Brasil agora com a música. Eu ouvi a música e falei, cara, que legal. A partir dela, saiu o Café Brasil inteirinho. Um livro que eu tô lendo, um papo que a gente teve. Entendeu? Uhum. Isso são estímulos que eu tô aberto para eles. Deixa vir o estímulo, né? Como eu já sei o que eu tô
fazendo... Você já treinou também para isso, né, cara?
Eu já sei o que eu tô fazendo. Veio o estímulo, falei, isso dá Café Brasil. Isso dá cafezinho. Isso dá café com leite. Entendeu? Pelo estímulo. Guardo o texto na hora, já salvo na pasta, né? Uhum. Isto aqui dá um Café Brasil. E aí, a hora que eu for fazer, deixa eu abrir ele aqui. Pô, legal, vamos tratar. Aí vou tratá-lo esteticamente para que ele vire um Café Brasil. Mas é essa história de você estar... Eu estou olhando, né?
Você grava com quanto tempo de antecedência um episódio de podcast? Para sair, assim,
por exemplo? Não, o Café Brasil eu gravo no domingo e ele sai na quarta-feira. Eu gravo no domingo para mandar para o Lala. O Lala edita à noite, no domingo eu faço a correção, aprovo. E aí ele vai ao ar quarta-feira. O Leadercast... Isso varia, pode ser na semana. Já gravei Leadercast no dia que foi ao ar. E o cafezinho eu gravo quinta ou sexta. O gravezinho vai ao ar na sexta. Eu gravo na quinta.
Certo.
Às vezes, como hoje, eu dei um pau lá no HD, ele tá trocando agora lá, eu vim aqui com você, eu vou gravar amanhã de manhã o cafezinho. Uhum. Vai ao ar amanhã ao longo do dia, né? É fresquinho, cara. Vai na hora. Mas só porque eu tenho essa estrutura
rápida,
entendeu? Não é que... Antigamente... Hoje já mudou muito, mas antigamente o cara fazia a turma do podcast, eu tinha pena dos caras. Os caras iam fazer o podcast, o cara gravava papo de uma hora, duas horas, e ficava 18 horas editando, cara. Era um inferno aquilo. Os caras, Felipe, vocês estão tudo louco, cara. E eu fazia o programa gravando e editando ao mesmo tempo.
Uhum.
Eu gravava com o Lala na minha frente, terminava o período, tava pronto o programa. Eu nunca fiquei 18 horas para entregar, entendeu? Então, graças a essas sacadas... E, pô, deixa eu pensar aqui, como é que vai ser o cafezinho? Ele tem que ser de tal forma que eu consiga fazê-lo de uma forma muito flexível. Então, logo, ele não pode ser assim, não pode ser assado, não pode ser no celular, não pode ser aqui, entendeu? Isso vai definindo. E depois que monta a estrutura, acabou, cara. É apertar o botão e fazer.
Cara, que massa. Vamos lá, olha que interessante, eu estava pensando aqui agora. A gente tem na trilha do Café Brasil, né? Só pra explicar pra galera que tá assistindo, o MLA...
Master Life Administration.
Mas eu perturbei tanto, Luciano. Falei, cara, chama isso de Mastermind, isso não é MLA. Eu participei de duas turmas do Mastermind do Luciano, é muito mais profundo, né? O negócio ali, o assunto ali, a galera ali, quando chegaram nessa trilha de, não vou chamar de produtos, vamos falar trilha de conhecimento.
Sim.
Do Café Brasil.
Sim.
A gente tem 2 anos que lançou o Café com Leite, um ano...
O Café com Leite fez um ano. Vai fazer um ano. Vai fazer 2 anos agora.
O engraçado é que você já chegou a perceber que ele linka com o Brasileiro de Pocotó?
Claro.
Assim, né?
Claro.
Como é que linka lá no começo de tudo, claro. Da origem do conteúdo Brasileiro de Pocotó? O Café com Leite, ele nasce da dor dos pais.
Ele nasce da minha necessidade de falar para os filhos da turma para quem eu falava. Entendeu? Eu conversei com um monte de gente durante muito tempo e eu falo, cara, eu preciso conversar com o filho.
E naquela época a galera não tinha filho. Provavelmente a galera começou a te ouvir e não tinha filho.
Não, pô, eu tenho um cara que me ouve há 18 anos e tá com 32 anos de idade. Esse cara começou a me ouvir com 14. Entendeu? Então, o cara com 40 hoje começou a me ouvir com 22. Então, tem muita gente assim, né? E aí eu fiz uma avaliação. Falei, bom, que idade teria um ouvinte do Café Brasil hoje? Que idade teria o filho do ouvinte? Cara, tem entre 4 e 12. Então nós vamos fazer um programa que converse com a molecada de 6 a 10, 6 a 12,
uhum.
Que é uma época que a molecada não ficou chato com uma... Não ficou um adolescente pentelho,
uhum.
E tá precisando receber. Então,
sem imagens.
Sem imagens.
Estimulação somente de áudio para estimular a imaginação.
Proibido imagem. Um dia vai ter. Agora a gente não quer.
Uhum.
Por quê? Porque é imaginação, cara. Eu quero descrever uma cena e eu quero que a criança... Imagina, eu não quero entregar a cena pronta para ela.
Deixa ela pensar como que é a babica, como que é...
Cara, e aí é maravilhoso, né? Porque cada uma dá o seu enfoque, né? Cada uma tem um personagem, né? E a gente... Essa sacada ficou mais forte ainda quando a gente pediu num programa para a turma desenhar a babica. E o primeiro desenho era uma babica negra.
Que legal.
E você sabe quem faz a babica é a Bárbara. E a babica é o avatar da Bárbara, que vai ser uma menininha loirinha.
Uhum.
Porque é o avatar de quem faz, né?
Uhum.
E nunca passou, é a primeira que veio uma... Aí eu falei, cara, cada criança imagina de um jeito, cara. Como é que eu vou estragar
Não, como é que você vai imaginação ceifar?
Mostrando, né? Por outro lado, se eu não tiver a imagem, em termos de marketing é um problema. Eu não posso fazer produtos e tudo mais. Então, há uma pressão para que a imagem exista, né? Mas a gente não quer. A gente quer ir partir para, cara, eu quero cutucar a imaginação dessa criançada. Acho que com 12, 13 anos você pode botar a imagem.
Sim.
Mas com 6, 7,
8... Deixa. Cara,
descreve o rei na luta, põe o som da guerra, da espada, deixa a criança imaginar aquilo tudo lá, né? E aí promova um bate-papo.
Sim.
Faz com que o pai e a mãe... Cara, a gente recebe cada
feedback, né, da galera.
Deixa...
Uma vez você comentou comigo assim, Rafa, esse café com leite é meu legado.
É.
Isso pra mim ficou muito forte, assim, você falou assim, cara, café com leite é meu legado. Depois de quase 1000 episódios de Café Brasil, assim, zilhões de palestras pelo Brasil, 10 livros publicados, por que o café com leite é o seu legado? Cara,
porque ele fala
com o ponto público, final.
O público mais sensacional que é o público infantil. Você precisa começar a trabalhar com o público pra entender o que é, né?
Uhum.
Cara, eu tô casca grossa, tô acostumado a ter feedback de ouvinte a vida inteira, adulto. A vida inteira. A hora que entra um...
Nem sempre são elogios.
E vem uma criança se comunicando com o personagem que você criou. E a criança, Babica, eu amo você. Cara, a Babica não existe. A Babica é um avatar. Uhum. Algo que eu escrevi. A Bárbara fez a locução. A gente editou, botou no ar. E tem uma criança conversando com aquele... Então você olha para aquilo e fala, cara, essa mente está... É uma folha em branco, sabe? O que for gravado ali vai ficar por resto da vida. Então, uma criança dessa que teve o áudio publicado no programa e passado algumas semanas, chegou um correio na casa dela e ela abre e tem uma camiseta do Café Brasil pra ela. Cara, esse impacto ela nunca mais vai esquecer por resto da vida, cara. Aquilo vai ficar pra ela por resto da vida. Por quê? É uma folha em branco. Então, é diferente de um adulto que eu mando uma ideia e o cara vem contestar, não gostei, papá, é um outro papo. Criança, não. Você joga a ideia, ela não tem crítica, ela vai pegar aquilo, ela vai processar, ela vai te contar o que ela entendeu.
Uhum.
E é fascinante, cara. Uma criança mandando uma mensagem, contando, te descrevendo a caverna de Platão. O que ela entendeu da caverna. Putz, isso é fantástico. Você fala, meu, eu tô fazendo a cabeça dessa criança.
E você consegue entrar em temas profundos.
Sim, vai ter
uma forma pesada, leve,
um pouco,
né?
Pesado, cara. São temas, a gente fala de valores, fala como é que a sociedade funciona, sabe? Coisas assim, não é brincadeirinha, não. Não tem, senta no colo da titia que nós vamos falar dos três porquinhos, não. Se tiver três porquinhos, no final, bom, o que nós aprendemos aqui? Você sacou que o porquinho fez isso, fez aquilo? Olha aqui, ó. É bem na...
Tem que ter contexto, né, da vida real ali.
Que é o que não tem mais, cara. Isso acabou. Isso tinha de montão. Houve uma época que tinha de montão. Tinha histórias com moral da história. Hoje em dia, no final da história, o cara quer te vender uma... sandália, cara. Ele quer te vender um shampoo.
É, exatamente.
Entendeu? É assim. Qual é a moral da história? Eu não sei, mas eu compro esse shampoo aqui que é bom pra você. Entendeu? Acabou, cara. E a gente quer, não, pera um pouquinho. Eu quero te vender a moral da história. Se vai ter shampoo, não me interessa, né?
Com certeza.
E aí você tem uma pegada diferente. E tem um mercado pra isso, cara. Como tem?
Era sobre isso que eu queria falar com você, sobre mercado. Com certeza tem. Muito. Sim. Mercado. Eu imagino quanto você também é assediado comercialmente falando. Porque, cara, você tem conteúdo à torta e à direita. Como é que tu resistiu ao carrinho fechando os 23,59, você gritando com a galera, vamos comprar, sabe, forma de lançamento, agência digital, cara, preciso botar o Luciano lá pra fazer os 6 em 7, os 7 em 7. Eu sei que você é um cara que você nunca desviou do teu caminho de conteúdo pra virar uma coisa que você não acredita. Eu sei que isso tem muito a ver com valores, tá? Né? Você tem que ter valores enraizados muito fortes. Mas você acha que o seu conteúdo não é pra massa?
Não, é porque eu tenho vergonha.
Mas por que vergonha, Luciano?
Cara, porque é ridículo, bicho. Porque se tem uma coisa que não me passa pela cabeça, é que do outro lado desse microfone tem um idiota me ouvindo, entendeu? Tem um idiota me assistindo, não pode, cara. Quem tá do meu lado, tá me assistindo e tá me ouvindo, tem cérebro, entendeu? Então, se as pessoas têm cérebro, quem sou eu pra tentar enganar a pessoa? Porque compro que o carrinho vai fechar hoje às 22h35, só temos 40 vagas.
Com produto online de escala.
Na internet, cara, aqui dá pra ter 1 milhão de vagas. Não, só tem 40 vagas. Outra, custa R$16.500, só hoje por 647. Ah, bicho, cara, isso é uma malhação de vendas na mais chinfrim. Os caras pegaram essa ideia, eu entendo o gatilho mental, eu sei que funciona, entendeu?
Uhum.
Eu sei que você pode usar com muita elegância, mas o que estão fazendo é uma palhaçada, cara. Eu falei, não vou entrar nessa. E eu quebrei o pau com 5, 6 agências.
Não, imagina.
Eu vinha e falou, eu não vou escrever isso, cara. Ele falou, ah, porque o meu público não vai aceitar. Eu usando o mesmo truquezinho barato, como se eu estivesse falando com um idiota. É, então eu não aceito. Falei, se eu fico ofendido quando eu ouço alguém tentar dar esse migué pra cima de mim, por que que eu vou fazer?
Você não conseguiria gravar um criativo do lado da Ferrari falando que vai ensinar a acelerar.
Eu no meu jatinho, que bicho, desculpa, cara. Não, você olha pra aquilo e fala, cara, isso é tão... dá vergonha alheia. Uhum. Eu tenho vergonha. Tentaram fazer o que eu fizer, eu falei, cara, eu não vou fazer. Já tentei fazer, não vou fazer. E acho que primeiro lançamento que eu fiz, os caras insistiram, eu falei, legal, vou fazer do meu jeito, tá bom? Aí eu fiz uma live inteirinha, assim, eu falei, bom, neste momento eu vou dar uma pausa, porque a agência pediu para eu criar escassez. Então é o seguinte, olha, hoje à noite... É mentira, tá? Mas hoje à noite eu fiz assim. Falei, ah, neste momento agora, eu tô usando, tá vendo? Eu tô usando um gatilho aqui, que é para você pensar que tal coisa. Eu falei, cara, isso é vergonhoso, bicho. Então, o público... Se o cara que tá me escutando não entende isso, ele não é meu público. Entendeu? E eu nem quero esse público, eu não quero disputar os 11 milhões lá do... Não quero, bicho. Eu não quero o cara que tá preocupado com o que tá acontecendo no Big Brother Brasil. Eu quero um cara que vem me encher o saco. Uhum. Entendeu? Eu sempre falei, o que que eu preciso? Eu preciso de um público inteligente o suficiente para me contestar, para me obrigar a fazer direito. Sabe? Uhum. Eu sei que se no próximo programa eu pisar na bola, eles me pegam. Entendeu? Então o que que acontece? Ele me obriga, ele me empurra para cima. E eu puxo esses caras pra cima. Então, você entendeu? É um...
Entendi.
Cara,
é um jogo. Crescendo.
É um jogo de crescimento, entendeu? Só que isso prevê que eu não vou tratá-lo como um idiota. Ele não vai me tratar como um guru que sabe das coisas. Porque se tem uma coisa que eu sempre falo, eu falo, bicho, eu tenho certeza de merda nenhuma. Eu não quero que você concorde comigo, cara. Eu nem vim aqui pra dizer que eu tô certo. Eu vim dizer o seguinte, cara, eu descobri um treco. Olha que coisa legal que eu descobri. Vamos ver como é que é isso aqui. E aí você tira a tua conclusão, eu tiro a minha também. Eu não sei se está certo ou não, não tenho a resposta. Eu só sei que é o seguinte, vamos conversar. Entendeu? Então sempre foi assim. Isso não vende. Isso não é venda, isso não é embalável. Entendeu? Isso não é
sincericídio na venda.
Não, cara, então, aí o que acontece? Aí eu não serei, como é que é um micro influenciador de 4 milhões de seguidores? Nunca, cara.
Vai fazer uma campanha, pô, não, grande. Não,
seria aquilo que eu sou hoje, é um nano influenciador. Mas com um público que é uma delícia, cara.
É uma delícia. Hoje, na esteira de produtos, até desculpa usar esse termo de marketing, de esteira de produtos, que a gente está muito dentro disso, de baixo ticket, high ticket, enfim. Mas hoje, por exemplo, os produtos do Café Brasil. Uhum. O Café Brasil é um business.
Sim.
Você é um empreendedor, cara.
Produtor de conteúdo empreendedor. A base dele é o Café Brasil Premium, né? Então, se você entrar lá no cafebrasilpremium.com.br, eu abri para você uma tela, onde é um lugar que está... Cara, eu nem sei o volume de conteúdo que tem lá, eu já perdi o conteúdo.
Você não sabe quantas horas tem
de conteúdo. É vídeo, é palestra, é podcast, é e-book, é sumário de livro, é evento, tem o diabo ali dentro acontecendo. Uhum. Quando eu lancei isso lá atrás, em 2017, eu chamei naquela época de Netflix do conhecimento. Agora todo mundo usa isso, né? Então era para ser uma Netflix do conhecimento. Então eu entro, parece, eu clico ali na caixinha... E vem alguma coisa, ou um e-book, ou alguma coisa assim, né? Você pode assinar de várias formas. Então você pode assinar no plano mais barato, que você entra na... O plano confraria anual custa R$8 por mês. É nada. E pode ir caminhando ali dentro até chegar no MLA, o Mastermind, né?
Uhum.
Que é o...
É o acesso a você ali direto.
É direto.
Ali, é carne e osso ali.
Num ponto em que era... Eu tinha feito um desenho disso que era um mergulho, você ia mergulhando. Então, quanto mais fundo você tá, mais próximo de mim, mais caro é. Sim. Né? Então, ó, eu entro lá em cima, porque o básico é gratuito. Tem um lugar que é ter tudo gratuito.
Uhum.
E aí você mergulha um pouquinho, paga R$8, eu já tenho acesso a coisa. E aí vou, quanto mais eu vou descendo e vou tendo acesso a mais coisas, né? Então, isso é o core, né? Do café. É o Café Brasil Premium.
Hoje o Café Brasil Premium é o principal ali.
É, ele é o principal porque, do seu ponto de vista de estabilidade, é um negócio legal porque ele é assinatura recorrente.
Uhum.
Que é um business muito legal. De um lado, ele dá a impressão que é uma coisa fantástica, que vai crescer, ele não cresce, ele é muito limitado.
Uhum.
Por outro lado, ele tem uma estabilidade que é um negócio genial, cara. Então, cai o mercado, sobe o mercado, ele está estável. Ele não tem sobe e desce. Por exemplo, patrocinador do podcast. Uhum. Né? Eu tenho, então, 4 patrocinadores. Se um for embora, eu perdi 25% da receita.
Sim, é verdade.
Aquilo é sobe
e desce. Também não tem mais tanto espaço para tantos patrocinadores
não tem,
assim.
Não tem, é um sobe e desce. Palestra é um sobe e desce, cara. Uhum. Tem mês que não tem palestra. E tem mês que tem 5, 6, 7, né? Aquilo não. Então, cara, do ponto de vista de gestão de negócio, é maravilhoso, porque ele é estável, né? E para mim é ali que está o cerne, é ali que tem que crescer. Aquilo é o foco que eu estou colocando ali, né?
O que aprende no Café Brasil Premium?
Putz, cara... Eu não consigo te dizer uma...
É difícil, né?
É difícil porque é o seguinte, onde está baseado? Eu nunca mudei isso, tá? Há 30 anos, quando eu comecei a desenhar isso que eu ia fazer, nasceu assim. Eu quero ajudar você a refinar sua capacidade de julgamento e tomada de decisão. Por quê? Porque na raiz de todos os problemas que a gente enfrenta, tem uma decisão errada tomada. Alguém tomou a decisão errada, seja lá por que foi. Não tinha informação suficiente, não tinha capacidade cognitiva, ignorava o assunto, assim vai. Então, se eu não souber raciocinar para tomar uma melhor decisão, não adianta me dar o iPhone 25, cara. Não adianta me botar um software maravilhoso. Cara, vou fazer cagada. E eu estou falando do presidente da empresa ou do porteiro, entendeu? Um porteiro sem capacidade de julgamento e tomar decisão, ele vai brecar o melhor cliente da empresa na hora que o cara chegar lá, porque o cara não tem o crachá. Ele não vai ter a jogada de, pô, espera um pouquinho, olha o que está acontecendo. Calma, bom senso, vamos resolver, né? É isso que eu quero trabalhar nas pessoas. E eu costumo dizer o seguinte... Seria muito fácil se eu fizesse curso de vendas. Se eu fosse... Eu estou te vendendo um curso de vendas.
De marketing.
Estou te vendendo um curso de como vender pelo telefone. Cara, isso é muito fácil. É muito óbvio. Está na cara. O que eu faço está antes disso. Você não vem me procurar para aprender vendas. Não, eu quero estar antes da venda. Eu quero trabalhar a tua cabeça até para ajudar você a escolher qual é o melhor curso de vendas que você vai fazer. Então, eu estou num passo atrás, que é onde, para mim, está todo encrenca, cara. Se você olhar o mundo hoje em dia... Nós estamos passando uma falta de liderança que é um negócio brutal. E quando você encontra liderança, os caras não têm capacidade de julgamento e tomar decisão, cara. É ali que é o bicho. Por que que você fez isso, cara? Eu fiz porque eu achei que era... Cara, você não conseguiu ligar os pontos? Não consegui. Por quê? Faltava um lado, cara. Que é aquela história que eu sempre brinco, né? Do que adianta um engenheiro capaz de construir uma ponte maravilhosa e inovadora se ele não se emociona com uma poesia? Se ele não consegue ouvir uma música, cara. Sabe? Se ele não sabe do que acontece, do ponto... Cara, esse cara tá incompleto. Ele faz uma puta ponte, mas é um médico, ele cura você do câncer, mas ele não consegue entender o ser humano. Entendeu? Tá faltando coisa. Na hora de tomar uma decisão, ele vai tomar uma decisão para curar o câncer. Naquilo ele é muito bom. Mas, cara, e o resto? Que é onde o bicho pega, cara.
Fora dessa bolha, né?
O que faz um líder de primeira, cara? Não é um cara capaz de dar resultado no negócio. Peraí, cara, ele... Entende as pessoas, agrega.
Sim.
Ele traz pra dentro do barco. Tem um jogo, o cara é um psicólogo, cara. O cara é um sociólogo. O cara é um antropólogo. O cara é tudo quanto fólogo. Ele não é um matemático só. Ele é tudo aquilo que tá em volta. Então, a ideia desse projeto meu era trazer esse caos da vida pra dentro e te apresentar também de uma forma caótica. E por isso que eu trombei e me dei muito bem com o conceito da antifragilidade do Nassim Taleb, né?
Sim.
Porque ele fala disso, né? Ele fala, cara, o mundo é um caos. Eu não sei o que vai acontecer na hora que eu sair daqui para ir para casa. Eu sei que eu vou sair para ir para casa. Isso é muito claro. No meio do caminho, sei lá, cara, pode acabar a gasolina do Uber, assaltado, sei lá que merda vai acontecer. Coisas vão acontecer. Quando uma dessas coisas que é inusitada acontecer, eu tô preparado para isso ou vou entrar de gaiato? Só sei ir para minha casa, né? Esse foi o conceito. Então, como é que eu vou fazer, cara? Eu vou trazer, então, temas que são inesperados. Você lembra das reuniões do BBLA? Que chega lá e fala, qual é o tema de hoje, cara? Não sei.
Não, é surpresa.
Começou.
Começou.
E, cara, e é uma loucura aquilo. No final do dia, você fala, meu, minha cabeça está explodindo.
Lá no BBLA surgiu uma palavra nova chamada caórdico.
Uhum.
Que a gente estava falando exatamente sobre a antifragilidade. É o caos com ordem, que faz as pessoas crescerem naquele grupo ali, todo mundo com uma mentalidade mestra.
Sim.
Eu acho incrível. Lá no Café Brasil Premium, o primeiro pote sumário foi um livro, diz que Seth Godin, O Melhor do Mundo, que aqui no Brasil foi traduzido como O Melhor do Mundo, mas era O Vale. Você lembra O Vale? Exatamente, você chamou de O Vale e aqui no Brasil foi traduzido como O Melhor do Mundo. Chegou depois de alguns meses que você tinha lançado o pote sumário. Você ainda continua com o pote sumário?
Sim, para mim é o produto mais...
E sempre livros que não estão...
Não necessariamente. Quando eu comecei, eu pegava livros que não tem no Brasil.
Exatamente, eu lembro.
Era assim. Depois eu dei uma olhada e falei, cara, tem alguns livros que já estão aqui, cara, que tem que ser trabalhados. E eu comecei a pegar também. Então hoje eu não tenho mais essa paura. É claro, eu prefiro livros que não foram lançados aqui ainda. Até para apresentar em primeira mão algumas ideias. Né? Mas tem momentos que tem livro que eu falei, eu preciso retomar. Eu fiz isso com as 12 regras do Peterson. Sim. Eu fiz com Antifragilidade. Falei, eu tenho que trazer, porque ele vai embasar as discussões que estão aí pela frente, né? Mas normalmente eu vou buscar alguma coisa que não está aqui ainda.
Não está no radar ali.
E aí o podsumário, o que é? É um sumário de um livro, porém, eu peguei aquilo que eu aprendi fazendo podcast e trouxe o podsumário. Então, é um sumário, porém ele é todo comentado. Né? Então, olha, o autor escreveu pá, 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 peraí, plim, vou te dar o meu pitaco. Vocês lembram na Copa do Mundo, quando aconteceu, tá? Lembra do Dunga fazendo tal? Ele exatamente tal. Então, eu trago um exemplo real do nosso dia a dia, ou que aconteceu comigo, ou que está na cara da gente, para enriquecer aquela ideia. Então, eu diria que 40% do podsumário não é o autor, sou eu.
É você dando seus pitacos e forçando as pessoas a interpretar aquilo sobre uma outra ótica, e não levando aquilo como uma verdade absoluta.
Exatamente, exatamente. E aí é muito legal, porque eu entrego ele em PDF ou em áudio, então você pode ouvir ou pode ler, né? Sim. E é muito legal porque deixa de ser aquela história, estou vendo alguém ler um livro, para ver alguém falar sobre um livro.
Sim.
E aí muda tudo, né? Porque é outra história. E termina e fala, pô, gostei tanto que eu vou comprar um livro. Então, é até uma maneira de economizar dinheiro, né?
Sim, sim, gostei tanto, exatamente.
Você vai comprar um livro se gostar dele.
Uma das coisas, assim, principalmente agora falando de MLA, que é ali, vamos dizer que é o produto, desculpa chamar de produto, mas é a sim, forma que fazem, assim, high ticket, sim. Que tem lá do Café Brasil, é porque ele é muito exclusivo, né?
Sim.
Ele é muito fechado, ele não é divulgado, você não vê um banner, assim.
Não.
A gente tem as reuniões, você não tem um link de uma plataforma de pagamento, clica aqui e entra no MLA. É uma experiência completamente diferente. A gente estava discutindo sobre, cara, qual o perfil do cara que entra no Mastermind.
Tem de tudo, cara.
Tem de tudo, cara. Você tem de um comprador de uma multinacional a um cara que está lidando com inteligência artificial na Microsoft.
A uma gerente de RH
de uma gerente de RH de uma indústria.
Okay? Ao dono de uma indústria de massas. Ao dono de uma loja de uma empresa de TI que faz software para gestão.
São pessoas que
são
formados.
É gente que quer olhar o mundo de uma outra forma, cara. E aí que tem um negócio legal, eu andei dando uma olhada nos outros masterminds, né?
Uh-huh.
Então, o mastermind é o seguinte, eu quero que eu venha para o meu mastermind que eu vou te conectar com caras de negócios e você vai poder fazer grandes negócios. Então,
através de networking.
É, perfil, é gente a fim de ganhar dinheiro encontrando com o outro. O nosso não é assim, cara.
Não, não é.
Não tem nada a ver. A gente chega lá e a pegada dele é o relacionamento e aquela história de falar o seguinte, cara, as minhas preocupações, as minhas angústias da vida, eu quero poder dividir com alguém. E eu não quero que esse cara me julgue, eu não quero ser atacado, eu não quero ser xingado, eu quero poder falar de poesia, cara. Eu quero fazer uma brincadeira que nem o Weisman lá, lendo aquele texto, brincando com o nome de todo mundo. Cara, aquilo é poesia.
Eu quero trazer um professor de filosofia.
Cara, e vou levar lá um professor de filosofia que vai dar 2 horas de aula de filosofia. Como assim filosofia, cara? No final do dia você sai de lá com a cabeça fervilhando, com ideias. Não foi um negócio de business, mas é um negócio de business.
Business, exatamente.
Por isso que ele chama MLA, né? Não é Master Business Administration, é Master Life Administration. Não é esotérico, não tem momentos lá que nós vamos parar. Nada disso, cara. Ele é muito pé no chão, mas ele envolve aquele... Pô, o grande lance é aquele almoço, a gente faz um almoço em família, cara.
Sim, com certeza.
Todo mundo lá, e a gente mesmo que monta a mesa e faz... Então, tudo isso traz uma proximidade das pessoas, e o que eu ouço de todo mundo... Né? Não tem lugar que eu vá que é assim. Eu não consigo encontrar um grupo que eu vá que é assim. Que eu vou só num grupo de amigo que eu tinha. Mas ficaram chatos, os amigos ficaram chatos, a conversa tá pentelha. Aqui não. Aqui se eu jogar uma bomba na mesa, vai ter alguém com uma experiência lá na ponta que vai falar, pá, já passei por isso. Não é assim que investe. Entendeu? Não é assim que você faz, cara.
O software é mente mestra, né?
Que é a reunião de pessoas. A gente falou lá na última, a gente botou como é que é um círculo de honra.
Sim, e de confiança. De honra e confiança, exatamente.
Honra e confiança.
Já teve pessoas que tentaram participar, que você viu que você não tinha perfil, que você falou assim, cara, isso não vai encaixar.
Teve alguns que a gente brecou lá no começo, falando, bicho, não faz sentido. Você vai gastar dinheiro aqui, não faz sentido. E cá entre nós, não vai ser bom pro grupo. Entendeu? Não acrescentaria ao grupo. Se tivesse lá, e a gente não abriu, né? Então, isso não é para ser exclusivo, nada, não. É para o seguinte, cara, vamos trazer gente Gente que agrega, cara. E cada um com perfil, então tem de tudo ali, cara. Aquilo que você falou, tem o perfil do cara que é um leitor voraz de livros.
Sim.
Tem outro que não lê livro de jeito nenhum, mas que está tocando uma empresa, entendeu? Sim. Que tem um monte de angústia, junta um com o outro, cara, não estão os dois abraçados.
Eu acho que isso tem muita força por questão de que o contato próximo
está
muito distante.
Mas, cara,
a proximidade está muito distante.
Foi isso que foi o que chamou atenção lá. Todo o trabalho que eu fazia era um trabalho distanciado, né?
Uhum,
internet,
sim, internet, rádio.
Eu estou entrando na cabeça do cara, mas eu não estou lá.
Uhum.
E ali a gente fez e nasceu assim o MLA. Ele nasceu todo online. Até a gente fazer o primeiro evento ao vivo. Cara, quando juntou todo mundo...
Enfrentei. De onde veio a ideia de ter a experiência do chefe cozinhando pro time?
Cara,
quem teve essa ideia?
Não, foi um acaso. O evento acontece na Panela Produtora.
Uh-huh.
Que, normalmente, nos áureos tempos da Panela, sempre tinha um almoço da Panela, que o Luigi fazia. Mas é do dia a dia. Tava o pessoal na... Já, vamos almoçar. Juntava todo mundo naquela mesa e almoçava. O Luigi, que é o pai da Panela, fazia o almoço. E aí virava um puta bate-papo, que eu almocei lá diversas vezes. Até que um dia eu falei pra ele, vem cá, se eu fizer o meu evento aqui, você faz o almoço pra nós? Claro que eu faço. Se for num sábado, claro, pode ser num sábado. E a gente fez lá.
Que massa.
E aí, cara, eu carreguei pra dentro do evento aquele momento que acabou virando um momento mágico, cara. Porque não é, sente que o garçom vai te servir.
Não,
não, cara.
Não.
Moçada, é a hora do almoço, levanta todo mundo, junta as mesas, bota aqui, pega os pratos, pega o copo. Virou almoço de casa, cara.
Eu acho que um dos grandes diferenciais do MLA, falando por participação ali, por experiência própria, é o que a gente estava conversando ali. O ego, ele fica do lado de fora.
Sim.
Sabe? O ego, sim, ele fica ali totalmente do lado de fora.
Não tem ninguém querendo se aparecer.
É, exatamente, não, porque eu tenho 8 dígitos na conta, porque eu tenho 9 dígitos na conta, porque eu investi em tal. Não. Todo mundo deixa o ego do lado de fora, vamos sentar, vamos, sim, aprender, vamos ouvir o que tem para falar, vamos debater, inclusive, porque não existe verdade absoluta.
Sim.
Né? Isso é bem legal, porque acho que você, no papel de provocador, sim, desde quando você começou a sua carreira, você faz isso. Só, cara, o que eu tô falando aqui, eu tô trazendo uma ideia, mas não significa que a minha verdade é a verdade absoluta. Vamos discutir sobre isso. Cara, isso é muito legal. Eu penso na minha jornada com o Café Brasil, tá? Eu te conheci, assim, que eu comecei a ouvir o podcast, aí chegou um momento que eu colocava sempre no carro, sempre ouvia no carro. E, porra, eu ficava assim, caraca, faltam 3 dias pra lançar mais um episódio. Faltam 3 dias, era só Café Brasil. Eu falei, porra, o conteúdo desse cara é tão bom que eu acho que eu pagaria, velho.
Uhum.
Pra ouvir esse cara falando mais vezes, sabe? Pra aprender mais. E aí foi quando surgiu o prêmio. Quando surgiu o prêmio, que calhou de vir os potes do cara. O Potsumário eu achei genial, velho. Sim. Principalmente quando era livros que ainda não estavam traduzidos. Eu falei assim, porra, aquele Sistematize já. Que você colocou, foi um dos primeiros sobre processos. Hoje a galera tá falando muito sobre mapeamento de processos, etc. Eu falei assim, cara, foi um dos primeiros que eu fiz ali. Que eu falei assim, velho, faz total sentido. Qual o futuro do Café Brasil que você vê?
Não, cara, esse sistema de assinatura tem que funcionar, tem que dar certo.
Certo.
Nós estamos discutindo.
Isso falando de business.
Como atrair mais gente, entendeu? Como atrair mais gente pra lá.
Porque você tem quantos ouvintes hoje?
Cara, eu não tenho a menor ideia. Porque o podcast não é o podcast não é o YouTube. Entendeu? E esse é o grande erro. Alguém, em algum momento, lá em 2015, decidiu que vídeo no YouTube ia ser podcast.
Uhum.
Ou foi o... O Joe Rogan fazia o podcast dele, começou a filmar o podcast, começou a botar no YouTube, então o podcast do Joe Rogan está no YouTube. O YouTube é uma máquina gigantesca, muito maior que é, e começou a ganhar, e aquilo virou que vídeo no MesaCast é podcast. Não é podcast, cara. Não
é. Podcast é áudio.
Podcast não é que é áudio, podcast é um sistema de distribuição que não tem nada a ver com o YouTube. Ele é uma outra coisa. Eu subo um arquivo, que pode ser uma planilha Excel, um PDF, um áudio, um vídeo, qualquer arquivo. Para um lugar, você vai lá e diz naquele lugar, eu, Luciano, quero assinar o programa do Luciano Pires, ok? Toda semana vai descer na tua máquina, sem você necessariamente ter que ir lá, eu não tenho que ir no YouTube.
Entendi, você ver. Tem que tomar uma ação.
Desce automático e vem para cá, isso é um podcast, é um processo de distribuição. O que vai acontecer com o teu programa aqui? Terminou de gravar, você vai editar,
sim,
vai subir para o YouTube e vai ficar lá. Quem quiser assistir, vai lá, clica e assiste,
exato,
perfeito. Talvez você pegue esse áudio e jogue... na rede de podcast. É. Aí ele vai virar podcast.
Exatamente.
Então ele vai
para a
Apple, aí ele vai...
No Spotify.
Aí ele virou...
Todos os canais.
Aí ele virou podcast, né? Mas então, em algum momento houve essa confusão. Então, o que acontece? Quando eu chego para conversar com o cara fala, quantos ouvintes tem no teu canal? Cara, eu não tenho canal. Não é o YouTube que tem um canal. Não é o YouTube que eu vejo aqui. Quantos views? Não tem isso. O podcast não te dá essa informação. a Apple não te diz. Você não tem. Você tem um fragmento de informação. Está até quebrando um pau gigantesco agora, porque a Apple mudou a forma dela contabilizar downloads, deu uma queda brutal nos podcasts do mundo inteiro, né, famosos, caiu todo mundo. Caiu 40%, cara. Porque ela mudou o sistema de distribuição, de contabilizar downloads, né? E isso torna tremendamente difícil uma resposta como essa. Quantos você tem? Eu não tenho a menor ideia.
Você não consegue mensurar. Não,
eu posso chutar. Você quer que eu chute? Eu vou aqui no CastBox, tem 80 mil caras inscritos. Eu vou na Apple, tem 50 mil caras inscritos. Eu vou no Spotify, tem 60 mil caras inscritos. Posso somar isso tudo e te dar um número?
Essa é a base.
Eu vou dizer para você que tem 600 mil.
Hoje o seu conteúdo é consumido em qual plataforma, principalmente?
O maior canal é Apple. E eu sou fora da curva. Se você pegar 100 podcasts brasileiros, 98% vai dar que é Android. Eu sou Apple. Porque eu sou tão velho que eu nasci na Apple, cara. Eu nasci Apple e continuei Apple. Eu não sei por que te dizer. Se eu pego hoje minha curva, eu não sou. A plataforma Android no Brasil é 80% da plataforma é Android. 20% é Apple. O meu, 60% é Apple, 40% é o restante. A maior parte é Spotify, depois vem o Android, né?
Entendi.
Então a maior parte é Apple.
Que legal.
É um desenho diferente do que tem por aí.
Interessante. Então a gente somando ali dá uns 150 mil.
Ah, não vou chutar, cara. Não sei.
Ouvinte.
Eu não sei.
Pra gente encerrar, Luciano, esse bate-papo, cara, delicioso, obrigado, mas eu tenho uma última pergunta pra você. Que ela é uma pergunta, sim, muito importante. Se você tivesse um superpoder de se teletransportar pra qualquer momento da história, pra onde você iria?
Eu iria,
e por quê?
Eu iria pra junho de 1900, julho de 1969, dentro da Eagle, pousando na Lua ao lado do Neil Armstrong e o Edwin Aldrin.
Sensacional.
Eu ia descer na Lua, cara. Eu ia provar pra todo mundo que os caras
foram. Os caras foram na Lua.
Mas eu queria estar ali, descendo até ouvir o cara falar The Eagle Has Landed.
Cara, que máximo. Uma pergunta bônus. Qual o seu superpoder?
O meu?
É. Qual que você olha pra você e fala assim, cara, eu acho que eu sou bom nisso.
Acho que é obstinação, cara, sabe? Essa é insistência. Se eu tivesse feito conta, eu já tinha largado isso tudo há muito tempo. Se eu tivesse feito conta, conta, sabe? Eu tava falando na hora do almoço, cara. Esse ano eu completo 16 anos como empreendedor. Em 2008 eu parei na indústria e virei empreendedor. Em 16 anos meu patrimônio diminuiu. Ele só diminuiu. Se eu fizer a conta, eu paguei esses 16 para trabalhar. Esses 16 anos. Eu tô na descendente, né? Isso não se explica, cara. Qualquer cara que fizer conta, fala, para com essa merda, cara. Para com isso tudo e vai cuidar, vai fazer outra coisa, vai criar galinha, vai fazer qualquer coisa, vai vender curso online. Fazer baixaria. Então eu acho que para continuar fazendo o que eu tô fazendo é essa obstinação, sabe?
Determinação.
Tipo, botar um negócio na cabeça, cara, esse negócio tem valor e eu vou continuar fazendo, né? Porque caso contrário, não tem explicação, cara. Isso tem que ser muito louco para.
Sensacional, pra sensacional, Luciano. Como é que faz o pessoal te achar?
Putz,
não precisa dar o endereço lá do estúdio.
Não. Tem um site é complicado, eu vou soletrar, tá? GOOGLE. Entra no Google, cara, bota Luciano Pires lá, vai achar. Mas tem uma URL que eu juntei tudo nela. MundoCafeBrasil.com.
MundoCafeBrasil.com.
MundoCafeBrasil.com, vai abrir a árvore, né? E aí você tá tudo lá dentro, você clica. No final dela você pode se inscrever para receber os e-mails gratuitos, tudo, e tem um canal de acesso bem legal.
Qual rede social você é mais ativo?
Cara, era o Facebook, mas eu tomei um gancho.
Tomou um bloco.
Porque eu fiz uma crítica ao Nelife Feto, né? E aí tomei um gancho, cara, e aquele negócio não cresce mais, tá parado lá. Então eu tô agora mexendo um pouco no Instagram, vendo se ele vai, mas é aquela história. Desde que ele trabalhe para mim, eu tô dentro, né? Tenho todas as redes, tá? Estou em todas elas, né? Mas nenhuma com grande, este é o meu canal. Não, eu estou no YouTube, estou no Instagram, LinkedIn, X, né?
Sim.
Que loucura, cara.
Loucura.
O cara mudar de Twitter.
Mas você não chama de Twitter.
Eu tweetava. Agora eu faço o quê? O X?
Absurdo, né? Sensacional. Luciano, obrigado mais uma vez.
Tamo junto.
Pela sua participação, cara. Pelo seu tempo, pelo seu carinho, feriadão você ter vindo aqui pra gente gravar. Sabe que você é um grande mentor que eu tenho.
Imagina.
Sabe muito bem disso, assim, deixo claro publicamente. Obrigado pelo que você tem feito pelo Brasil. inclusive colocando as pessoas.
Quando você virar um influencer daqueles de 11 milhões, você me leva lá.
Com certeza, com certeza. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, then I'll watch them roll away again. I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the clouds roll away, sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. Look like nothing gonna come my way. Yeah, I'm gonna sit by the dock of the bay, watching the clouds roll away. Ooh, sitting on the dock of the bay, wasting time. Looks like nothing's gonna change. Still remain the same. I can't do what gen people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Sitting here resting my bones, loneliness won't leave me alone. I'm so 2,000 miles I roam to make this dock my sit at the dock of the bay, watching the clouds roll away. I'm gonna sit at the dock of the bay, wasting time.
Uau, cara, essa delícia aí é Denise King com Sitting on the Dock of the Bay, o mega sucesso de Otis Redding, que estava tocando aqui ao fundo enquanto eu escrevia o roteiro desse programa. Eu achei tão legal, mas tão legal, que eu decidi botar aqui como um presente para você. Que tal? Gostou do Rafa Supercast? É gostoso, né? Quando o papo rola solto. Olha, eu espero que você tenha conseguido algumas ideias sobre o tal do olhar produtivo. Mas você quer mais, né? Eu tenho um curso completo chamado Produtividade Antifrágil, do qual eu mergulho muito mais fundo. Tá lá na Hotmart. O link para ele eu vou publicar no roteiro desse episódio em portalcafebrasil.com.br. Reitero aqui o meu convite, junte-se aos conspiradores do Café Brasil. Canal cafebrasil.com.br, escolha o seu plano e venha pro barco. O Café Brasil é produzido por 4 pessoas. Eu, Luciano Pires na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí que completa o ciclo. De onde veio esse programa tem muito mais. E se você gosta do podcast, imagine só uma palestra ao vivo. E eu já tenho mais de 1.100 no currículo. Conheça os temas que eu abordo no mundocafebrasil.com. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, que tal uma frase de um santo, hein? São Francisco de Assis. Comece fazendo o que é necessário, então faça o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível.